Ainda é primavera. O céu, bem lavado durante o inverno, resplandece mais profundamente azul. As escuras e grossas nuvens pejadas de águas de dias atrás deram lugar aos floquinhos de alvo algodão esgarçado que, como naves e aves leves, lentamente deslizam na distante e imprecisa linha do horizonte. O sol se aproximando dos trópicos espalha brilho molhado nas folhagens dançarinas, mas não chega a esquentar demais o ventinho salitroso. Há um convite no ar. Faço rápido em jejum. Desprezo o jornal sobre a mesinha do centro com a mesmice triste realidade e saio a caminhar na luminosa manhã. Vou atenta, admirando cada coisa e tudo. As rolinhas fogo pagou engolindo invisíveis migalhas bicadas no chão. Amigável saudação do bem-te-vi, o cacho vermelho de buganvília pendente na grade da casinha branca de porta e janela. O esgueirar-se do gato amarelo no terreno baldio. O cheiro agreste que emana do juncal da lagoa de águas violetas e chego à praia. Novo cenário, mais beleza. O debrum das nuvens no curvo horizonte represa o salgado açudão com todos os matizes de verde e azul que se convertem em brancas espumas cantante ao espraiar-se. Umedece na areia, onde novas nuvens passam e os coqueiros se balançam de cabeça para baixo. Aqui e ali, conchas, búzios e algas, cada qual exibindo primorosas formas, cores, adornos. Adiante, recifes descobertos na maré baixa, alcatifados com capim sedosos. São bordas de aquário para infinidade de peixinhos multicoloridos. Enquanto ando apreciando estas belezas, lembro de muitas outras vistas de perto ou por intermédio de fotografias, filmes e de tantos PowerPoint que recebo. A Chapada Diamantina, o Pantanal, a Chapada dos Veadeiros, o Cerrado, a Floresta Amazônica, as caatingas acinzentadas que vista de longe do alto se tornam violetas, as serras gaúchas e as mineiras, as dunas do Maranhão, o arquipélago de Fernando de Noronha e de Maraú, as praias e praias de tudo quanto é canto, as ilhas gregas, Pamukkale na Turquia, os Alpes suíços, a Cordilheira dos Andes, as Ilhas dos Mares do Sul, os fiordes escandinavos, as esculturas feitas pelo vento nas areias do deserto, a Patagônia, a Lua, as estrelas, os bosques, os rios, lagos, vales, as restingas, as matas, os atóis, as baías, as grutas com seus estalactites e poços encantados de tirar fôlego, as auroras e os pôres do sol sempre deslumbrante de qualquer quadrante, os orvalhos diamantinos pendente das folhas à luz do sol, a garoa, as nevas e neblinas, a assustadora pirotecnia dos relâmpagos e noites de tempestades, os mágicos arco-íris, o reflexo tremuluzente das luzes sobre a água. A lista é infinda, porque a terra é essencialmente bela e dadivosa. Não há um só recanto destituído de beleza. Em qualquer lugar ou momento, há sempre algo a merecer a admiração. Continuo andando. Como Alberto Caeiro, sinto-me nascida a cada momento para a eterna novidade do mundo. Deixo-me transfundir-me na alma das coisas, como aconselhava o poeta Manuel Bandeira. tudo é uma só coisa. Perco-me no todo, mas sem nulificar a individualidade. A sensação é indescritivelmente maravilhosa. Plenitude, gratificação, saciedade, paz e ondas de amor transbordando o coração em todas as direções. Nisto fico por um tempo que nem sei, sentindo-me ilimitada. Alguém que passa me cumprimenta. Sai do estado de graça, mas ainda elevada, penso no que um grande amigo costumava dizer. Tudo que há são diversas manifestações e ou expressões de uma unidade a compor o universo. Imagino como seria simples a transformação do mundo se a maioria das pessoas vivenciasse algo semelhante. Ante tal bem-estar sublime, tudo mais que se dá valor, riqueza, fama e poder, e se cultiva implicâncias, disputas, rivalidades, ódios, perderia o significado. As guerras acabariam. As pessoas sentir-se-iam horrorizadas com a maneira como se vem tratando a gentil e bela terra. Cheias de remorsos e boa vontade, achariam meios e coragem para construir sociedades ideais onde não houvesse lugar para as bestialidades, onde os homens deixariam de ser o mais feroz predador do planeta e do seu próprio habitat, onde os conhecimentos seriam usados apenas no aprimoramento da arte de viver. Do viver sem exploração de uns sobre os outros e de quase todos sobre a natureza. Um bem viver simples, em harmonia com o universo. Feliz. Tão feliz a ponto de preferir as árvores aos shoppings e os cantos dos pássaros a qualquer dos torpes ruídos que alguns chamam de música. Tão feliz que se entenderia que o cenário da Terra não foram montados para dramas e tragédias, e o que o bizarro do mundo começa por esta dicotomia entre a cenografia divina e a grotesca encenação humana. E com esta sensível compreensão, tudo se faria para a perfeita correspondência. Aqui fica a sugestão. Aceitem o convite que paira no ar e saiam a vagar, apreciando a prodigalidade da vida e a ela se integrando em comunhão. Por alguns momentos, esqueçam as obrigações, os horários. Aproveitem o resto da primavera, tempo de renascimento e de florescimento, para refletir sobre a possibilidade de renovação dos anseios e atitudes, tornando-os mais condizentes com o paraíso em que vivemos. E mesmo que não seja possível alcançar a utopia almejada, se estará revigorado para enfrentar a rude realidade que viemos construindo e teimamos em manter, mesmo ao preço do desassossego e da dor. De qualquer sorte, celebremos a vida.